Miss Esther Maria Darcy. I'm not sure if I say it correctly. I would like to welcome you and all the delegation. We will proceed in Portuguese, but on behalf of our committee, I would like to thank you for being here with us. Hopefully everything will be okay. I just want to tell you that we will have a simultaneous translation, so bear that in mind while you are speaking, and we will try to make it the best way possible. Nós vamos, como dizia, prosseguir em português para dar nota de que está connosco a delegação da European Region of the World Confederation for Physical Therapy, Physiotherapy, e algumas das caras nós já conhecemos. Faço aqui também naturalmente uma menção especial à fisioterapeuta Isabel Sousa Guerra, que tem estado connosco. Cumprimentar também o fisioterapeuta António Lopes, que foi presidente desta mesma confederação internacional, e dar nota de que, como habitualmente nós temos presentes os grupos parlamentares, nós temos algumas reuniões a decorrer em simultâneo. Queria dizer, em nome do Partido Comunista Português, que a senhora deputada Carla Cruz vai estando conforme seja possível, porque justamente está a decorrer uma outra comissão onde tem que intervir, mas assim que ela possa estar presente, juntar-se-á a nós. Dizer que eu estarei a representar o grupo parlamentar do Partido Social Democrata, dar nota de que ainda não foi possível aos senhores deputados do Partido Socialista estarem presentes, mas temos connosco o assessor do grupo parlamentar do Partido Socialista, o Dr. João Roseta, em representação do CDS-PP, o senhor deputado Filipe Anacoreta Correia, e em representação do Bloco de Esquerda, a senhora deputada Isabel Pires. Decorrerá como habitualmente, eu pedi calma por causa da tradução simultânea e não cumpri. E, portanto, eu vou dar tempo para uma exposição inicial à delegação e depois, então, passaremos a palavra aos senhores deputados para depois retornar à delegação que aqui recebemos. E, portanto, para iniciar, eu dou a palavra aqui à senhora Presidente.
Thank you. Thank you for the opportunity to address your Parliament. It's very nice to be back in Lisbon. I came here as a child many times with my mother because it was her favourite city, and she was also a physiotherapist. So, at the outset, I would like to confirm the unreserved support of the European Region of the World Confederation of Physical Therapy to establish an order of physiotherapists in Portugal. Protection of the public is paramount in healthcare, and the establishment of an order is crucial to this. The fact that 10,000 physiotherapists, those outside the professional body here in Portugal, have no CPD or professional conduct or ethical obligations to meet leaves the public very unprotected. I understand that you have heard from other groups in relation to this issue, and I would like to move quickly to clarify some facts and perhaps some inaccuracies that have been made in previous statements, and hopefully in so doing to allay the fears and concerns that either you or other groups may have. Starting with the World Confederation of Physical Therapy, it is a global organisation for the profession of physiotherapy. It was founded in 1951, and Portugal, as in the Portuguese Association, was admitted in 1963, so it has been a member for 55 years. The WCPT has official relations with the WHO since 1952 and works with WHO teams such as the Disability and Rehabilitation Team, and is involved in the WHO Functioning and Disability Reference Group, advising on functioning, disability and health classification issues, such as the International Classification of Functioning on Disability and Health. The WCPT is also a member of the World Health Professions Alliance since 2010, and this is an alliance with the International Council of Nurses, the Pharmaceutical Federation, the World Dental Federation, and the World Medical Association. So we are one of five professions in this. It represents more than 26 million health professionals worldwide. WCPT is also a member of the Global Health Workforce Alliance, which is a partnership of national governments, civil society, international agents, researchers, educators, and professional associations. And working with the International Council of Nurses and the Pharmaceutical Federation and the Dental Federation, and indeed the Medical Association, WCPT has collaborated with the Global Health Workforce Alliance in a campaign to support the development of positive practice environments. Lastly, recently launched is a Global Rehabilitation Alliance, and the WCPT president, our own president, and my fellow Irish colleague, has been elected as the vice president of the alliance's inaugural board. This alliance is a partnership with the WHO's Rehabilitation 2030, a call for action. It envisages a world where every person has access to timely, quality, and user-centred rehabilitation services. There is no WHO recommendation that physiotherapists only work in medical rehabilitation teams under the supervision of a physiatrist's prescription. The European region is divided into five geographical regions. There were in the past two European organisations, but they merged for the benefit... No. Am I too fast?
No, I'm sorry.
Oh.
This is a very
kind of quality. Oh, OK. will I continue? Yes, OK. They merged for the benefit of the physiotherapy profession. And indeed, the first chair of the United European Region was my esteemed colleague, Professor Antonio Lopez, who served three terms and contributed enormously to the development of the profession in Europe during his chairmanship. The ERWCPT is also an associate of the World Obesity Forum. It has a board position on the Fit for Work Europe, and it was held, which was held by the previous chairman. And lastly, an advisory board position on the European Primary Care Forum. Next, the legal status of physiotherapy in Portugal and the education level. The facts are that the professional title of physiotherapy was introduced legally in Portugal as far back as 1966. The assistant physiotherapy technician and the physiotherapy technicians were abolished in Portugal in 1977, and the profession has been regulated since 1999. The use of the title of physiotherapists in Portugal is subject to the issue of a professional... The use of the title of physiotherapist is subject to the issue of a professional certificate by the Ministry of Health following completion of a four-year bachelor's degree at European qualification level 6 from one of the 20 higher education institutes here in Portugal. All of these courses are accredited by the Agency for Evaluation and Accreditation of Higher Education every 6 years. The 20 programmes are coordinated by physiotherapists. 7 of the universities have masters in physiotherapy at EQF level 7, and there is 1 PhD programme, EQF level 8, in the University of Porto. The educational standards and core curriculum are determined and monitored by the WCPT. At the last meeting of the European region, the core standards and service standards of physiotherapy practice were revised and approved, as well as a document on core competencies for entry-level physiotherapists. The education in Portugal is designed to produce first contact practitioners who can provide whole episode of care from assessment through treatment, adjusting the intervention based on evaluation and re-evaluation of the client's progress through to discharge. This is based on the use of informed clinical judgment, clinical reasoning skills, knowledge, and evidence-based practice. This also demands responsibility on the physiotherapists, which includes the development of the ability and the obligation to recognise one's own limitations and when to refer to a general practitioner, physician, or other specialist. I recently worked with the educators in Europe, physiotherapists in education, whose president is Portuguese, who has developed a position statement in which all entry-level programmes will be orientated to autonomous practice where they are not already. Again, the registrants in an order must adhere to the Code of Ethical Conduct, which includes the ethical practice of working within one's own scope of practice. Currently, this only applies to the physiotherapists in the Portuguese Physio Association, and 10,000 physiotherapists are not subject to this, which is a worrying exposing of the public. References to physiotherapists as technicians. I would like to address this issue now. Physiotherapy has been a profession in the health services throughout the world for several decades and a century or over in many countries, where several of our member organisations, including my own in Ireland, have marked and passed the centenary milestone. However, the occupational classification took much longer to change. But in terms of the International Standard of Classification of Occupations under the International Labour Organization, physiotherapy was redefined as a professional class in 2010. It is a separate, autonomous profession, a distinct profession with a distinct education. In keeping with distinct professions, it also has specialisation. Specialisations have evolved over the last 6 decades. This is reflected in the growing number of specialist subgroups within WCPT, as well as our 3 core areas of respiratory, MSK, and neurology. We also have specialties in paediatrics, women's health, mental health, sport and exercise. Currently, there are 13 WCPT subgroups and 2 more up for approval at least at the next general meeting in 2009. Occupational health and ergonomics and oncology and palliative care. An order would promote such specialisation and obligate registrants to maintain their CPD, whether working as a specialist or a generalist. Moving to the order of physiotherapy, there are orders in France, Spain, Greece, Poland, Croatia, Slovakia, and the Lebanon. Recently, Montenegro established an order, and Romania is currently in the process of establishing one following the passing of legislation there. Four of the orders already mentioned are already the professional bodies and members of WCPT. The order in Montenegro has applied for membership of WCPT, and Romania is about to do likewise. I hope that in due course this will be the same for Portugal. Where the tradition of orders do not exist, other countries have regulatory bodies such as the UK and Ireland, where in both cases we have a health professions council. A professional order is a legal entity governed by private contract with a public service mission. In answer to some points raised before, the French order is not a private order. It is a legal contract in which the French state entrusts a mission of public service. And as in Spain, the government delegates the mission of patient protection and fitness to practice to an entity which is not part of the government or the state, but acts to fulfil those obligations. In relation to points about Italy, there is no order in Italy. It is currently in the process of setting up regional orders. The physiotherapists in Italy are autonomous practitioners, and there is no increase in malpractice by physiotherapists in Italy. I understand that here in Portugal, there are orders for 8 other professions: the biologists, the dentists, the doctors, the nurses, the nutritionists, the pharmacists, and the vets. And I hope sincerely that physiotherapy will be the 9th health profession to establish an order. Moving to the memorandum of understanding, which again has been raised before. This was jointly signed in January 2016, and we met again in 2017 to reconfirm the agreement, and I will be meeting with CPME again on the 18th of October to reconfirm the agreement. I would like an opportunity to clarify about this agreement. The CPME has memorandums of understanding with 2 other professions, the dentists and the veterinary surgeons. When we were engaged in discussions with CPME, they sent us the template for memorandum of understanding that they had used with the other 2 professions. We tailored this to physiotherapy and sent it back to the doctors, who had the final say in the text. It's not our intention that a memorandum of understanding means every country has autonomy. However, in Portugal, the level of education brings the graduate level to a level where autonomous practice is possible. And indeed, your Portuguese physiotherapists have been able to work in other European countries through the equivalence of their curriculum and without requiring periods of adaptation. I understand that about 1,200 physiotherapists left Portugal in an 11-year period between 2006 and 2017. And just autonomous practice, again, there were some points that I'd like to address. Autonomous practice by physiotherapists has been the norm in several countries for several years. In a survey by the WCPT in 2015, 63% of the reporting MOs stated that education is for autonomous practice, and 59% had some form of autonomy in their country. In the UK, treatment without the need for a referral from a doctor was introduced in 1977. With subsequent changes to the bylaws in the UK in 1978. This also applies to Ireland. Self-referral means the patients are able to refer themselves to a physiotherapist without having to see anyone else first, or without being told to refer themselves by another health professional. This is in line with current health policy, promoting patient choice, self-management, and shifting the paradigm from secondary to primary care. The drivers have been financial constraints, rising healthcare costs, increasing patient expectation, patient choice, waiting lists, and the European Working Time Directive. As an example, in Ireland, this directive had huge implications for the health service in Ireland. The reduction in hours for non-consultant hospital doctors' hours posed major problems. And in my country, as an example, my professional body presented a submission to the Department of Health on areas where physiotherapists could assist in solving the problem, such as physiotherapy-led clinics and triaging of patients. The benefits are obvious. Less healthcare interventions, shorter symptom duration, less time off work, and improved autonomy for the patient. It's a better use of the doctor's time, leaving them to deal with the more specialised aspects. There are lower prescribing and investigation rates, and it's a win-win for the healthcare system. I have examples which I can come back to later, but just for instance, one self-referral programme in 6 national health sites in England between 2006 and 2008. The number of associated NHS costs, particularly for investigations and prescribing, is that 75% did not require prescription medicine. The average savings to the NHS in Scotland for self-referral in 2009 was 2.5 million sterling. I know that many of you come from a work background. Just an example in the UK for a large employer who had instant access to chartered physiotherapists. Over a period of a year, 2,500 employees availed of the service, saving 140,000 workdays and over £2 million.
Vou ter de pedir-lhe que termine, por favor.
Okay. Could I just maybe finish with just a bit? Okay. I hope that this will help to clarify the position for you. And in conclusion, I wish to reiterate the European region's strong support for the establishment of an order of physiotherapists here and in the best interest of public protection, safety and health of the patients and of the profession. And I would ask you to support the law. I would lastly encourage the Association of Physiotherapists and physiotherapists in Portugal to work to attain this objective. I can assure you that the European Region Executive is willing to provide any support, if so requested or required. Obrigado.
Muito obrigada. Nós vamos agora passar a palavra aos grupos parlamentares. Uma vez que o grupo parlamentar do PSD não está presente pela Sra. Deputada Susana Lemos e, portanto, serei eu própria a colocar algumas questões. Não sei se preferem que comece ou que passe. Muito bem. Dizer em nome do Grupo Parlamentar, e aqui já não enquanto coordenadora, dar nota muito sucintamente, uma vez que a deputada Susana Lemas, que é quem costuma estar presente hoje, não pôde estar por compromisso em outras comissões, dar nota apenas de que o PSD tem uma posição assumida sobre esta matéria e queria também clarificá-la e aproveitar para colocar algumas questões em resultado daquilo que nos disse. Em primeiro lugar, dar nota de que é com muita satisfação, porque sempre dissemos, já tivemos a oportunidade de o dizer antes, que para nós não está em causa a dignidade da profissão de fisioterapeuta. Os dados que aqui nos deixou, nomeadamente o facto de Portugal fazer parte desta confederação desde 1963, de termos tido durante 3 mandatos na unificação das regiões um presidente português, demonstra bem que do ponto de vista daquilo que é a fisioterapia portuguesa, no reconhecimento que tem lá fora. E o que eu queria também aqui reiterar é que para nós esse reconhecimento também é nacional e, portanto, queremos que isso fique claro. A nossa divergência relativamente a este assunto prende-se com a legalidade. Nós entendemos, e isso decorre daquilo que é a lei portuguesa, que uma ordem profissional deve ser um caso de exceção, ou seja, deve acontecer apenas quando o Estado não consiga ou não tenha capacidade para assegurar o interesse superior da profissão e daqueles que são atingidos por ela. E as questões que lhe colocava eram exatamente nesse sentido. Porquê? Nós verificamos que a profissão de fisioterapeuta, como prova aquilo que tem sido a prestação internacional dos fisioterapeutas portugueses, é uma profissão que em Portugal tem tido uma solidez e tem uma solidez que é incontestável, e também reconhecemos que aquilo que é a regulação atual dessa profissão não corresponde às necessidades que, ao momento, a sociedade exige. Isso também é evidente na medida em que a regulação é de decretos-lei de 93 e com uma atualização em 99. E, portanto, por maioria de razão, está desatualizada. O que nós queríamos perceber é, em primeiro lugar, por que razão é que, no vosso entendimento, apenas uma ordem profissional pode resolver essa desadequação, porque daquilo que compreendo, e é uma pergunta, na organização que representa, estão países, como Portugal também estava, que não têm ordens e ainda assim fazem parte da vossa confederação. E se nesses países essa adequação de regulamentação existe, assumindo que em Portugal ela falha. Depois queria fazer-lhe também uma pergunta que tem que ver com a questão da formação académica. Uma das razões pela qual nós entendemos que deve ser o Estado a assegurar esta regulação é porque é o Estado que certifica as profissões, que acredita a formação académica e, portanto, não pode demitir-se de conceder a esses profissionais aquilo que é as reais competências que essa mesma formação e acreditação lhe conferem. Mas daquilo que percebi, e corrija-me se estiver enganada, o que me diz é que na formação académica, portanto, no entendimento internacional, a formação académica que ao dia de hoje existe em Portugal deveria, segundo os padrões que conhece, conferir uma autonomia maior do ponto de vista da intervenção enquanto fisioterapeutas. Percebi bem, foi isso que quis dizer? Ou seja, para além de haver uma necessidade de regulação enquanto profissão, deve haver também uma regulação do ponto de vista de competências académicas, ou seja, pensar-se aquilo que é a formação académica que ao dia de hoje um fisioterapeuta tem, e ela também deve ser alargada. Não sei se me fiz entender, mas não tendo sido esse o caso. Não percebi. Diga. Sorry. Ok. É melhor fazer em português na mesma. Ou se calhar não sei.
You will answer in the responde no fim. The answer will be in the end. I will have the floor to. Isto, peço desculpa por este momento bilingue muito estranho. Queria passar a palavra agora ao Sr. Deputado do CDS, Sr. Deputado Filipe Anacoreta Correia. Creio que a deputada Isabel Pires já tínhamos combinado que seguimos uma ordem de mesa.
Muito obrigado, Sra. Coordenadora. Cumprimento os senhores deputados. Cumprimento em particular a Sra. Presidente da Região Europeia da Confederação Mundial da Fisioterapia e toda a delegação aqui presente. Creio que a apresentação foi bem clara e bastante abrangente e consistente na visão que a Confederação tem sobre esta matéria. Portanto, quero agradecer essa apresentação e felicitá-la por ela e sugerir até talvez, uma vez que me pareceu que a estava a ler, que nos pudesse facultar o documento que tem escrito para ficar como registro. Eu creio que a apresentação foi muito clara e não vou apresentar nenhuma questão em relação ao teor do que aquilo nos trouxe. Mas queria dizer o seguinte, o CDS-PP, o Partido Democrata Cristão que represento aqui, protagonizou uma das propostas que está em apreciação neste grupo de trabalho para a criação da Ordem dos Fisioterapeutas. E sendo esta uma matéria sempre complexa e delicada, mesmo no seio do meu partido, onde há por várias vezes muitas posições diferentes. Nós temos acompanhado este processo de audição pública com um grande compromisso de trabalhar as propostas que temos presentes e, sobretudo, a pensar naquilo que é o interesse público. Naturalmente, todos temos referido aqui os diferentes grupos parlamentares que a dignidade e a importância da profissão dos fisioterapeutas e o exercício da sua atividade em Portugal não está em causa e ele é unanimemente reconhecido. Tem surgido, e o CDS protagonizou essa visão de que para o aprofundamento, para a proteção da sua profissão e para um melhor serviço daqueles que são os clientes, os utentes, as pessoas que contactam com os fisioterapeutas, seria importante a criação da Ordem, mas a verdade é que essa pretensão tem fundamentalmente duas objeções. E nós já aqui ouvimos opiniões em todo o sentido. Temos o Conselho Nacional das Ordens Profissionais, que agrega todas as ordens profissionais já existentes em Portugal e que teve aqui uma intervenção bastante crítica em relação a esta possibilidade. E, fundamentalmente, aquilo que, enfim, entre muitos os outros argumentos, aquilo que para o Conselho Nacional não está claro é qual é a deontologia específica dos fisioterapeutas que se visa garantir através de uma ordem profissional. A Ordem Profissional é uma organização com poderes de disciplinar sobre os seus membros e que condicionam a possibilidade do exercício da sua atividade e isso normalmente é agregável em torno de uma deontologia específica que justifica essa criação da Ordem e eu, Sra. Presidente, pedia-lhe se nos pudesse referir a esse tópico. Depois, outra questão que foi aqui trazida, como sabe, em Portugal, a fisioterapia é uma atividade regulada, já aqui foi dita, cujo reconhecimento é da competência da autoridade central dos sistemas de saúde, portanto é uma autoridade ligada ao Ministério da Saúde, embora independente no exercício da sua atividade. E por os seus representantes foi aqui chamada a atenção que viam até como possível a possibilidade da criação da ordem profissional, mas talvez ela fizesse sentido agregando, ou sendo dirigida não apenas para os fisioterapeutas, mas agregando todas as outras profissões que estão também neste âmbito de regulação. Não sei se tem presente algumas dessas profissões, mas estamos a falar de técnicos de anatomia patológica, de audiologia, de farmácia, de medicina nuclear, de radiologia, terapia da fala, terapia ocupacional. E, portanto, a pergunta que eu também lhe colocava era se acha, se considera, que uma tal possibilidade faz algum sentido e poderia ser também uma matéria de trabalho, ou se, pelo contrário, deve ser afastada. Finalmente, e apenas para terminar, verifiquei que não referiu na sua intervenção um dos países onde existe ordem profissional dos terapeutas, o seu próprio país, a Irlanda e o Reino Unido. E eu tive a oportunidade de ver que há a Sociedade dos Fisioterapeutas, Chartered Physiotherapy. Gostava que nos dissesse qual é a diferença de uma tal sociedade em relação a uma ordem profissional. E o que é que considera, não sendo uma ordem profissional, o que é que considera que no seu próprio país, na Irlanda, está aquém do que seria desejável, nomeadamente para Portugal? Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Dou a palavra à Sra. Deputada Isabel Pires, do Bloco de Esquerda.
Obrigada, Sra. Coordenadora. Cumprimentar novamente os representantes da Associação, da Confederação Europeia que aqui temos, e agradecer os seus esclarecimentos e as informações que nos deu relativamente ao cenário ligado a ordens de fisioterapia em vários países europeus, especialmente, mas deu também aqui o exemplo do Reino Unido e da forma como, do ponto de vista médico, também se olha para a profissão de fisioterapia, como é que tem funcionado, que vantagens é que tem trazido, mas de facto a verdade é que também existe uma maneira diferente, se calhar, de olhar também para a medicina no Reino Unido e aqui em Portugal, apesar de ter sido interessante. Dizer que, relativamente à posição do Bloco de Esquerda em matéria de criação de ordens, nós por princípio não acompanhamos a criação de ordens profissionais, já há bastantes que existem e temos algumas críticas àquelas que existem, mas por norma não nos opomos à criação, mas também não acompanhamos a sua criação. Até porque, daquilo que já pudemos ouvir até agora de vários representantes, seja daqueles que defendem a criação da ordem, seja daqueles que não a defendem, aquilo que percebemos é que neste momento a profissão já é regulada, já foi aqui dito. Existe um organismo do Estado que regula a profissão e que impõe determinadas, a Administração Central dos Sistemas de Saúde impõe os critérios também para o exercício desta mesma profissão, e aquilo que nós verificamos é que, para as reivindicações que existem para defender a criação da ordem, elas poderiam de alguma forma ser respondidas através de uma alteração mais profunda à regulação que já existe, à regulamentação que já existe. De facto, como já foi dito também, está de alguma forma desatualizada relativamente àquilo que é a realidade atual da fisioterapia, do crescimento do número de profissionais que estão nesta área, também do crescimento de doenças que necessitam deste tipo de tratamento, sendo certo que não devemos, ou achamos que não deve ser nunca desligada a atividade da fisioterapia também das restantes equipas médicas, que acabam por complementar todo o tratamento do paciente quando tem algum problema que necessita fisioterapia. E, portanto, parece-nos, pelo menos até agora, que muitas das questões que necessitam de resposta poderiam de alguma forma ser respondidas com a alteração à regulamentação que o próprio Estado hoje em dia já faz, e a questão que nós colocamos, que entretanto também já foi colocada, é que de facto acabamos por não perceber muito bem qual é que é a especificidade, o código deontológico próprio que poderá estar aqui associado à fisioterapia, que não possa estar incluída, por exemplo, com outras profissões. Já aqui foi falado de um projeto até antigo que englobava 16 profissões da área da saúde, outro tipo de terapias da fala, etc. E de que forma é que a criação de uma ordem específica para os fisioterapeutas é uma mais-valia relativamente à regulamentação que existe atualmente, mesmo que ela necessite ser melhorada, e de resto são essas as questões que temos para colocar e agradecer novamente a sua presença aqui.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Eu devolvo a palavra à Sra. Presidente para que possa responder às questões aqui colocadas.
I think there's some crossover with some of the answers, so I'll try and be as short as I can. The education in Portugal currently prepares the physiotherapists to be autonomous practitioners. And I do agree that there are two separate issues with the registration and with the autonomous practice. The answer to that is very simply is yes. I raised the issue about the autonomy for two reasons. One, it came up a lot in previous submissions. And secondly, I suppose I am concerned that the physiotherapists in Portugal are educated to this level, but are somewhat prevented from actually using their autonomy. And I think that in the best interest of patient care, in the whole management of chronic disease, in the whole area of health promotion, that patients would benefit greatly from being able to attend autonomous practitioners. Okay. With regard to professional councils and the orders, I come from Ireland, which is in many ways very separate from the UK, but in terms of regulation of the profession, it's quite similar. The background for you is that we were, in fact, the Irish branch of the Chartered Society of the UK until about 1983, when for reasons such as negotiations and the degree courses in physiotherapy which were introduced, it was easier to actually split from the UK. This was done, there was no acrimony. It was a happy separation, and we have remained close associations ever since. The difference, I think, between a professional body and the regulation in both England and Ireland is that regulation is primarily to protect the public. And I have actually been involved in this for decades in Ireland. That is the number one aspect, as you well know. And so in Ireland and England, the separation is, in one way in the UK, because all of the physiotherapists are actually in the professional body and in the what's called the Health Professions Council, there really isn't an issue. So the public is looked after and the professional body looks after the physiotherapists. However, the issue in Portugal is very different and quite worrying in that you have approximately 11,000 physiotherapists. Only 1,000 of them are in the professional body, which means that the public is really only protected from those 1,000 because there's a code of conduct, behaviour, certain levels of CPD to be reached every year. The other 10,000 physiotherapists are outside that bracket. And in dealing with other countries, I did a lot of work in Romania recently in trying to bring their order about, which we succeeded. The issue is that membership of a professional body is voluntary, or regulation is obligatory. And that is what I would have maintained, it is the responsibility of the state to ensure that the public is protected. And therefore, the order or the professions council, whatever the setup, is set up by the state in order to protect the public, which is its first obligation. With regard to whether it should be on its own or not, I think that varies from country to country. Certainly, if you've taken the UK as an example, there are several professions under the one council, but they all have separate boards, they all have separate codes of conduct, they all have separate disciplinary procedures. So they're under the umbrella of an organisation, but they each have a board of their own. I think, I don't know if there's anything else. I think that's everything. Was there anything else?
There was a question regarding the countries where there's no order.
Oh, yes.
How
okay.
the regulation
okay.
is.
So that, for example, would be the orders are generally Southern European. So there's a professions council in the UK, in Ireland. There are councils in the Nordic countries. They operate in the same way as an order operates. I think it's just the source or the origin is different, but they operate in the same way. The main issues being disciplinary procedures, a code of ethics which must be followed, CPD requirements which must be adhered to with certain obligations every year. If a person steps out of practice for perhaps family reasons, career break, change of job, before they can come back to the profession, they must meet CPD requirements. So, for instance, in Ireland, if you haven't worked for 2 years, you need 210 hours of CPD, 50% of which must be supervised. If you're out of the profession for more than 5 years, that is doubled. And your CPD is looked at and assessed, and you may be allowed in, but you may not. And therefore, if you're not, you're not allowed to practice. So that is a way of protecting the public.
Muito obrigada. Pedir só que me desligasse o microfone, por favor. Muito obrigada pelos esclarecimentos que aqui nos deixou. Em nome deste grupo de trabalho, queria agradecer a presença, dar nota de que a qualquer momento nós vamos prosseguir com as nossas audições e depois com o processo de especialidade e a qualquer momento, naturalmente, poderão fazer-nos chegar outros contributos que considerem necessários, inclusive, é uma sugestão que deixo, relativamente à intervenção que aqui nos deixou e que contém um conjunto de dados e informações muito concretas e que podem ser úteis ao trabalho que os grupos parlamentares vão fazer e, portanto, se puder fazer chegar à Comissão para distribuição, também agradecemos. Resta-me desejar uma boa tarde e agradecer novamente a presença.